Audiobook Grátis apresenta Extravagante Conferencia pelo jornalista Pantaleão. O conferente entra. Muita gente. Cumprimenta vários senhores, que só vieram fazer ato de presença. Pigarreia, estende o braço, minhas senhoras e meus senhores. Boa tarde. Nesta hora que vocências quiseram tornar duplamente interessante dando-me o prazer de ver-vos e a honra de ouvir-me, muita gente deve estar enganada, digo mal, laborando em erro quanto ao assunto da minha conferencia. No avesso da vida. Que significa esse título rebarbativo? Realmente. Avesso da vida é assim uma espécie de reverso na medalha. O avesso pregado no lado em que as coisas não são tão bonitas como do outro. Onde será esse avesso? Na correção. Nas delegacias? Nos albergues? Nas caixas de teatro? Nas cozinhas e os dias passam. Dos restaurantes? Mas então é uma conferencia muito grande, ameaçando não acabar mais. Tinham os embirradores carradas de razão. Não faria já mais uma conferencia tão detalhada, mesmo porque pareceria o Visconde d'Avenel, que tratou em volumes do caso, e longe de mim o desprazer de ter na plateia um literato cheio de erudição para gritar, o senhor é um plagiador. D'Avenel fala das gargotes de Paris e o senhor com sem-vergonhismo ousa falar do gelobo. Isto é o que se chama copiar com desfaçatez, não. 100 vezes não, excelentíssimas senhoras. Não é esse precisamente o meu assunto. Tenho que a vida tem avesso, como todos nós. Mas para sentir esse avesso de um modo rápido e para ver lambem como os operadores são piedosos, não é preciso correr todas as classes sociais e todas as variedades de comércio. Basta ficar e ouvir, ouvir e tomar notas e depois falar com o coração nas mãos. Que é afinal o avesso da vida, hoje em dia? O avesso, meus senhores, é o jornal. A multidão faz um ó. Prolongado. Ninguém sabe se de admiração se achando a pilheria forte. Um cavalheiro de sobretudo sai, deitando um olhar furibundo ao conferente. Sou redactor platonista há 20 anos. N.U.S. e o Sim de Mini 5 Judo B.C.M.L.S. Eide a Esca alguns há. De comiseração na plateia excitam a atenção. Sim, 20 anos de sofrimento, de muda angustia, de resignada cavação. Fádio como a experiência. De manhã, depois de lavar o rosto e às vezes de tomar banho, relevem os detalhes de asseio imprescindível. Acendo um cigarro, o primeiro dos 190 que o tomo da minha e das outras carteiras que se acercam inadvertidas. E o primeiro documento que tenho do reverso da vida é a data de cartas anônimas que sou obrigado a ler. Parecerá incrível a vocências, neste momento confortavelmente a ouvir um homem de espírito, que age indivíduos com pachorra e visgo d'alma suficientes para escrever a uma sociedade coisas horríveis de Lulano, de Cicrano, de Beltrano. E que nunca abriram a correspondência do chefe de polícia, a dos cavalheiros que têm esposas bonitas, a das esposas que se julgam felizes, a dos homens em evidência. Como o jornal é de fato a preocupação geral, esses cachorros, com perdão dos pobres bichos, canalizam para o jornal o grosso da injúria anônima, com a esperança de que venha a sair. Quem sabe? Um dia um comendador, a quem eu contava apropriar a vida, exclamou, mas, diabo, andas a seguir-me. Não tenho tempo. Põe os dias passam. Então quem te foi contar? Estas. E passei-lhe um ror de cartinhas em que vinham por miúdo as suas últimas transações comerciais infelizes, uma senhora que tomara por conta mais o marido para os lados do Estácio, o estado nervoso da esposa. Sabemos de tudo isso porque nos vem contar. Há cartas. Que até asseguram a naturalidade com que vieram ao mundo senhores incapazes de incomo. Dar padre e pretor antes de crescer muito. Às vezes nem depois de homens. Duas senhoras levantam-se. Há um sussurro na plateia. Um sujeito parece nervoso e olha o conferente com um olhar de desafio. Depois, em carta e em pessoa, chegam os interesses. Os interesses. Tudo é interesse neste baixo mundo. Em carta os elogiados e polecam o seu coração, consideram que o jornal foi feito para cumprir um dever redentor e a obra imortal da justiça, beijam-nos as mãos. Em carta chovem os pedidos. Pensam vocências que a partida do Godoiredo ia concorrida? Qual? Ninguém. Godofredo Horas, antes redigiu uma notícia na regra, com todos os matadores e juntou um cartãozinho com estas palavras: Godoredo despede-se gratíssimo dos queridos amigos e pede a última fineza da notícia junta. Pensam os jovens literatos que as revistas têm reclamo sem que o redator o faça e venha em seguida pedir-lhe a publicação? Muitos conheço eu que mandam com o cartão fatal, entrelinhados em que são vivamente elogiados pela própria letra. Um cavalheiro de cabeleira boceja, levanta-se e sai com insolência, há risos. O conferente aproveita para tomar um copo d'água e verifica que em vez de água no copo cunimel russo. Range os dentes. Estou convencido de que certas verdades não se dizem. Ao contrário. As verdades nunca devem ser ditas porque ofendem até mesmo as pessoas obrigadas a nelas acreditarem. No jornal nunca as digo. Quando um sujeito é honesto, passa patife e dos palifes notício a absolvição unânime. Oh! Oh! Um juiz levanta-se indignado. Uma advogada solta uma grande gargalhada. O conferente continua. Heróico. Mas ainda assim ou precisamente assim é que o jornal mostra que catavento somos nós e que pobres diabos loucos pela lisonja. O jornal é esplendido para os artistas, para os particulares, para os políticos, enquanto os trata bem. Isto é, esplendido para a parte que elogia. Como porém artistas, particulares, políticos têm sem quitar e dede medo arm de céu de pedir SS DG da CIA com inimigos. Para esses inimigos o jornal é inepto, explorador e vendido, mesmo que nada lhes tenha feito. Só haveria um meio, elogiar os inimigos, para voltar a ser inteligente. Porque elogiar a todos seria realmente idiota e perdia de importância. Varia-se, pois. E por isso é que no Rio há sujeitos que mudam semanal, mente de jornal, porque uma das exigências do leitor, exigência extravagante, é que o jornal seja sempre da sua opinião o mais, civilista exaltado quando ele é calmo ermista prudente quando o leitor já passou a primeira falange dos não preparados. Ultimamente, alguns senhores amigos tossem. Nada de alu. Sões políticas, quer dizer a tosse. Cada um trate da sua vida. A verdadeira e sã política é filha da esperteza e do interesse, como já não dizia Augusto Conte. O conferente emenda a mão, perdão, a língua. Sentado, pois, na cadeira de platonista de jornal, tem-se como cinematógrafo do avesso da vida, o outro lado do que o jornal dá no outro dia. O notável economista vem conversar no gabinete reservado, a distinta e eminente cantora está sem vintém e levou beijos de vários redactores, as companhias leaurais são sempre boas com pedidos alflículos e desesperados dos empresários, os discursos dos deputados são preciosos quando eles amigos da casa vêm igual, a co. N cacete pre c cedilha f ir cep in rr e tv, pessoa emendar os resumos. E as queixas? São alcoólicos, sujos, tresvariados que se queixam, são interessados em obras futuras, a notícias sobre cebolas que podem dar casas ao missivista por intermédio do Ministério do Interior. São ingênuos desesperados. E a lista dos malucos, que diariamente entram pela redação adentro pedindo coisas extravagantes. Notem, não são sujeitos apenas por nós considerados como tal. São malucos de verdade. Ainda hoje entra-me um velho que parecia o Tolstói. Apóstrofo, sou surdo como uma porta, e quero que me responda num papel. Escrevi, traço o que deseja? O velho pôs os óculos, leu, e respondeu com calma, vim buscar 20 contos para matar todas as formigas. Era furioso. Hilaridade geral. O conferente, contente, bebe o cumel pensando que é água. O cumel logo depois obriga-o a mostrar que nem todos os líquidos têm o mesmo efeito. Afinal não há quem não tenha as suas formigas a matar. Somos todos iguais, como já dizia o meu gerente, que faleceu riquíssimo. Ora, chegando assim pelas formigas à ciência econômica, podemos ter explicações da UMPA A ou a GSAG igual SPP errados dias passam. Taxa cambial, dos 2/ouro, das libras a 16, ou a 15 mil réis. Na plateia, os espectadores começam a se entreolhar receosos da lucidez de espírito do conferente. O conferente bebe mais água. Sim, mas sem ler os jornais, sem ler os jornais. Porque tudo, ouviram. tudo quanto sanha há nos jornais. Quem lhes diz é um velho platonista com 23 anos de banca, muito mais moço P que o Guanabarino. Aliás, tudo é mentira, um quatro exagero, o exterior dos cinematógrafos. Acredito tão pouco em jornal que, no dia em que vejo que estavam esperando, a verdade dói. Vocês estão troçando porque o jornal não existiria se não fossem vocês. Vocês riem porque são vocês, com as vaidades, os interesses, as loucuras, as vesânias, que fazem o avesso do jornal. Vocês riem porque são os refinados. A hilaridade rebenta. A plateia percebeu do que se tratava. Muitos vão saindo. Esperem. E que tenho a grande frase final, o fecho de ouro, no avesso da vida vê-se, quatro saiu o meu aniversário, achei caçoada até nos assentamentos da igreja. Qual? Era impossível. Há o jornal dizendo exatamente, pondo o avesso J do lado direito? E, eu, porém, chego à peroração. É bravo. Bravo. Muito bem. Ernativa a verdade enforcada e em grandes letras este conselho prudente, mentivos uns aos outros até o dia do juízo final. Tenho dito. E a vossa saúde. Emborca o resto do cumel, o conferente é carregado por dois contínuos. O público sai rindo. À porta, não há protestos. A conferencia foi grátis. Um cavalheiro resume. Decididamente é o fim das conferencias. Que decadência. DJ Nan e Rip vê passar um garoto de jornais. Chama, compra, abre, passa os olhos. E lê a seguinte notícia: o nosso prezado colega Pantaleão fez hoje uma deliciosa conferência sobre o avesso da vida, esteve cintilante. A plateia muita vez o aplaudiu com calorimetria quanta filosofia, naquela ironia. E o cavalheiro caminhando torna a resumir, barra vertical, sim, afinal ele disse verdades com certa graça. E ironista. Muito interessante. Muy enelicimo. As conferencias parece vão ser esplêndidas 4 de das este inverno.